Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: por que existem duas narrativas diferentes sobre a criação em Gênesis capítulos 1 e 2? Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois, em Gênesis capítulo 2, verso 4, aparenta ser o caso que uma história diferente sobre a criação começa. A ideia errada sobre a existência de duas narrativas sobre a criação é bastante comum. No entanto, vamos ver que essas passagens descrevem o mesmo evento da criação. Elas não discordam sobre em qual ordem as coisas foram criadas, portanto, não se contradizem. De acordo com a opinião errada, Gênesis capítulo 1 afirma que Deus criou a terra, então a vegetação, então os animais, então o homem, enquanto Gênesis capítulo 2 afirma que Deus criou a terra, então o homem, então as plantas, então os animais. Na verdade, enquanto Gênesis escreve os seis dias da criação e um sétimo dia para descanso, Gênesis capítulo 2 descreve apenas um dia da semana de criação, o sexto dia, e não há nenhuma contradição, como iremos ver. Vamos começar nosso estudo com uma investigação dos primeiros cinco versículos da narrativa em Gênesis capítulo 2 e terminar com uma visão geral do resto do capítulo. Como a passagem de Gênesis 1, na verdade, termina com o terceiro versículo do segundo capítulo, vamos começar a narrativa de Gênesis 2 no quarto versículo. Estaremos usando a versão Almeida Revista e Atualizada, versão 1993. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando o Senhor Deus os criou, versículo 4. A palavra hebraica aqui traduzida, Gênesis, é Toledot. Ela aparece mais 12 vezes no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 5, verso 1, Gênesis 6, versículo 9, Gênesis capítulo 10, verso 1 e verso 32, Gênesis capítulo 11, versículo 10, Gênesis capítulo 11, versículo 27, Gênesis capítulo 25, versículo 12, Gênesis capítulo 25, versículo 12, 13 e 19, Gênesis capítulo 36, versículos 1 e 9, e Gênesis capítulo 37, versículo 2, e mais 12 vezes no resto do Velho Testamento, sempre em referência à linhagem humana, sem exceção. A palavra quando aqui se refere a um período de tempo não especificado. Então, uma leitura direta do quarto versículo seria algo assim: e o que segue é a descrição da linhagem humana, dos céus e da terra, na era quando Deus os criou. Não especifica o primeiro dia, ou o segundo, ou o oitavo dia. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Versículo 5. A palavra hebraica traduzida aqui como campo é sadé. Refere-se a um terreno pequeno ou a um campo cultivado. A palavra terra é eretes. Refere-se a um terreno maior ou ao planeta como um todo. Essa é uma distinção bem importante, distinção essa que vemos não só nessa passagem, mas também no resto do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 23, versículo 13, por exemplo, e por todo o Velho Testamento. Levítico capítulo 25, versículos 2 e 3, por exemplo. Enquanto a vegetação de Gênesis capítulo 1, versos 11 e 12, era de um tipo geral, a vegetação de Gênesis capítulo 2, versículos 5, 8 e 9, era de um tipo específico. As plantas de sadé e as ervas de sadé se referem à agricultura, sadé significando um campo cultivado. Note ainda que não existia agricultura, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Em destaque aqui estão duas das quatro coisas necessárias para a agricultura: o homem para lavrar o solo e chuva, as outras duas coisas sendo solo fértil e luz solar. O texto não apenas se refere especificamente às plantas agrícolas de um campo cultivado, também implica que duas das coisas necessárias à agricultura ainda estavam em falta. Além disso, É óbvio que isso não significa plantas em geral, pois isso seria o mesmo que dizer que não há selvas, florestas ou prados em nenhum lugar, porque o homem ainda não tinha lavrado o solo. Esse é um pensamento ridículo. Mas a vegetação descrita aqui é a administração da agricultura. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Versículo 6. Note que terra e água em forma de neblina já existia a esse ponto. Só não tinha chovido ainda. Gênesis capítulo 2 não é uma narrativa da criação da terra e água. Isso já tinha acontecido em Gênesis capítulo 1. Então formou-se-lhe o Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Versículo 7. Aqui, ao apresentar a linhagem humana dos céus e da terra, na era quando foram criados, o autor retrocede na sequência cronológica ao sexto dia, quando Deus criou o homem, um lugar apropriado para começar. Podemos encontrar essa ferramenta literária, quer dizer, retroceder na sequência cronológica para entrar em detalhes, em outros lugares da Bíblia também. Considere 1 Reis capítulo 6 e 7. No capítulo 6, lemos sobre a construção do templo de Salomão. A construção é terminada com o último versículo do capítulo, versículo 38. E no ano undécimo, no mês Zibul, que é o oitavo, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como deveria ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Então, no primeiro versículo do próximo capítulo, o autor segue a descrever a construção do templo de Salomão. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. No versículo 12, o autor termina com o palácio. Então, no versículo 13 do capítulo 7, ele volta ao início da construção do templo, com isso voltando em sua sequência de tempo, a qual se tinha completado no capítulo 6, antes mesmo de descrever a construção do palácio no capítulo 7. Dessa mesma forma, o autor de Gênesis apresenta a criação do homem no sexto dia, no primeiro capítulo, porque o homem é o ponto principal da história da criação. Então, no segundo capítulo, o autor retorna ao sexto dia para entrar em mais detalhes sobre a narrativa que começa em capítulo 2, verso 4. E que dura até capítulo 5, verso 1, onde a próxima narrativa começa. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 8. Temos aqui a criação da agricultura como o primeiro jardim, criado por Deus para o homem. Nesse versículo, temos o início da administração da agricultura. Nós temos tido que lavrar os campos desde então até os dias de hoje, com exceção do período do dilúvio. Por uma questão de tempo, não vamos estudar cada um do resto dos versículos individualmente. Vamos dar uma olhada geral no resto do capítulo. Versículos de 9 a 14 descrevem um jardim do Éden e um rio que percorria pelo jardim. Esse rio se dividia em 4 rios menores, cada um percorrendo por um território pré-dilúvio diferente. Esse rio se dividia em 4 rios menores, cada um percorrendo por um período pré-histórico, por um território pré-dilúvio diferente. Aparenta ser o caso que as pessoas, e depois do dilúvio, nomearam alguns de seus rios com os mesmos nomes dos rios antes do dilúvio, da mesma forma que os colonizadores americanos primitivos nomearam algumas de suas cidades e estados com os mesmos nomes das cidades que tinham deixado para trás. Nova York, assim nomeada por causa da cidade inglesa de York. Nova Jersey, assim nomeada por causa da ilha de Jersey, no canal inglês. Nova Orleans, assim chamada por causa da cidade francesa de Orleans, etc. Versículos 15 a 17 retornam ao jardim e incluem a advertência contra comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No versículo 18 lemos a decisão de Deus de criar uma mulher para o homem, uma decisão que Deus, com certeza, tinha feito bem antes de criar o primeiro homem. Essa decisão é aqui apresentada como introdução do que está para acontecer logo a seguir. Nos versículos 19 e 20, Deus, na frente de Adão, forma da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, para que Adão lhes desse o nome. Primeiramente, vamos destacar que, de acordo com a mentalidade da antiguidade, ao nomear algo, posse está sendo tomada do que está sendo nomeado. Então, esse evento foi uma espécie de cerimônia pela qual Adão recebeu de Deus essas criaturas e, consequentemente, todo o resto da criação, como pertencente a si. Segundo, preste atenção ao fato de que Deus não recriou todo tipo de animal para que Adão lhes desse o nome. Apenas alguns, todos os animais do campo, os que chamamos de animais de grande porte, o que estaria ajudando o homem em suas atividades agrícolas. E as aves dos céus, sem dúvida, por sua majestade impressionante, como se Deus estivesse dizendo a Adão: você acha que esses animais de grande porte são impressionantes? Então, olhe esses daqui. Adão não ficou lá por semanas nomeando milhares de animais. Terceiro, considere o fato de que Deus já havia inicialmente criado todas essas criaturas antes de criar Adão. Então Adão não viu quando Deus criou essas criaturas. Ao criar um jardim e recriar alguns dos representantes do reino animal na frente de Adão, Deus então pôde mostrar-lhe que era o criador de tudo. Até o usurpador, quer dizer Satanás, vi logo após e tentar apresentar a si mesmo como o criador. Quarto, e para concluir, esse exercício com certeza foi didático. Talvez, através desse exercício, Deus pode ensinar a Adão uma lição importante sobre a singularidade, beleza e o valor peculiar do presente que estava prestes a receber, sua esposa. Finalmente, nos versículos 21 e 25, Deus coloca essa joia preciosa na coroa de sua criação. Ele cria a mulher do homem, e o resto, como dizem, é história. Ao considerar as duas narrativas da criação individualmente, e então reconciliá-las, podemos ver que Deus escreve a sequência da criação de Gênesis capítulo 1, para então dissecar seus aspectos e detalhes mais importantes, principalmente do sexto dia, em Gênesis capítulo 2. Não há qualquer contradição aqui, apenas uma ferramenta literária comum de descrever um evento do geral ao específico.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.